Muito boa tarde. Cumprimento os senhores presidentes e o senhor coordenador. Julgo que é assim mesmo, relator, não é? Relator. Sim, relator. Muito bem, relator, exatamente. Agradeço a disponibilidade para estarem aqui no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização de Administrativa, no âmbito desta audição a propósito acerca da Conta Geral de Estado. Agradecemos também o parecer que já foi enviado e distribuído a todos os deputados aqui da Comissão de Orçamento e Finanças. Dou as boas-vindas, cumprimento também os senhores deputados e os senhores deputados. Estamos reunidos em condições de quórum, portanto vamos dar início aos trabalhos, que começam com uma intervenção do senhor presidente da Comissão Especializada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputados e Srs. Deputadas. Este parecer da Conta Geral do Estado de 2016 foi obtido após duas sessões de trabalho que realizámos, uma no passado dia 20 de dezembro de 2017, uma segunda no dia 5 de janeiro já deste ano, 2018, e depois a aprovação em reunião plenária da CEPES no passado dia 19 de janeiro. O parecer no seu esqueleto, no seu draft final, após aprovação em sessão plenária no SES, foi votado por maioria, com a abstenção dos representantes do Governo, e foi submetido à discussão e aprovação em sessão plenária do SES no passado dia 23 de janeiro, tendo sido igualmente aprovado apenas com abstenção dos representantes do Governo. O parecer divide-se em seis partes, sinteticamente, depois da introdução às considerações gerais, evolução macroeconómica com uma caracterização geral e uma análise dos desvios face às previsões, um quarto ponto, a evolução das contas da administração pública, com dois subpontos, déficit e dívida pública, um quinto ponto, conta da segurança social, e um sexto e último, síntese conclusiva e recomendações. Para a apresentação deste parecer, e porque foi o Sr. Relator que, de uma forma que todos considerámos exemplar e pela diplomacia descrita que o caracteriza, o redigiu, pedi-lhe, Sr. Relator, a apresentação do mesmo.
Muito obrigado. Boa tarde às senhoras deputadas. Está a ser boicotado o discurso já por parte do Sr. Presidente do SES. Boa tarde às senhoras deputadas, senhores deputados. Eu não vou naturalmente fazer aqui uma apresentação exaustiva do parecer. Este parecer da Conta Geral do Estado basicamente procede a dois tipos de análise que estão necessariamente relacionadas. Uma é a análise da execução orçamental de 2016 e a sua comparação com o que foi o que estava inscrito no Orçamento de Estado para o ano correspondente, e em segundo lugar uma análise do documento em si, do ponto de vista formal e do ponto de vista de aquilo que o Conselho Económico e Social entende que deve ser o propósito da Conta Geral do Estado, e em que medida é que o documento sob apreço cumpre aquilo que são os seus propósitos de acordo com o Conselho. Do ponto de vista da execução orçamental, o Conselho Económico e Social considera positivo aquilo que é a orientação geral da política orçamental em 2016, no que respeita, nomeadamente, à reposição parcial dos salários da função pública, em relação à atualização das pensões, em relação ao reforço das prestações sociais e também relativamente às alterações que tiveram tiveram lugar no quadro do IRS, da tributação sobre os rendimentos individuais. Menos positivo na execução orçamental de 2016, do ponto de vista do Conselho Económico e Social, está em primeiro lugar o facto de, em termos globais, este ter sido um orçamento mais restritivo do que estava previsto e, nesse sentido, é um orçamento que penaliza a atividade económica e a criação de emprego em 2016 e, em particular, o facto de esse, no fundo, esforço de, chamemos-lhe, consolidação para lá do esperado, para lá do previsto, ter sido conseguido em larga medida através de um conjunto de ações, um conjunto de medidas de política orçamental que, na perspectiva do Conselho Económico e Social, não são favoráveis não apenas à evolução do país no curto prazo, mas também numa perspectiva de prazos mais longos. Em particular, todos teremos presente que para a consolidação orçamental de 2016 teve um papel muito importante aspectos como a redução substancial do investimento público, acima do previsto e levando os níveis de investimento público aos mais baixos em percentagem do PIB da história da democracia portuguesa e também aos mais reduzidos naquele ano para o conjunto, o mais reduzido no conjunto da União Europeia. Também o recurso que houve a cativações e as implicações que isso teve na prestação dos serviços públicos e que se terá refletido na qualidade de diferentes serviços públicos e não propriamente como um aspecto negativo, mas como um aspecto que o Conselho Económico e Social apela para uma particular atenção, o recurso ao PERES. No caso do PERES não há, por parte do Conselho, uma crítica direta à utilização deste instrumento. Há, no entanto, a necessidade de refletirmos em permanência sobre um recurso regular a este tipo de instrumento. É sabido que o PERES em si representa 0,2 pontos percentuais do PIB e, portanto, não podemos atribuir a redução do déficit apenas a essa medida. Ela tem a ver com o conjunto de fatores que eu atrás referi e que, pelo facto de não se traduzirem de forma clara numa melhoria sustentada das funções do Estado, pelo contrário, o facto de penalizarem o investimento público e o facto de penalizarem a prestação de serviços públicos, na verdade, correspondem a uma deterioração do papel do Estado que, a nosso ver, de acordo com o Conselho Económico e Social e de acordo com este parecer em particular, devem ser tidos em conta e devem ser evitados no futuro. No que respeita ao documento e aos aspectos formais do documento, o Conselho Económico e Social todos os anos lê com atenção a Conta Geral do Estado. Uma das coisas que existe a percepção é que não há muitos agentes em Portugal que deem a devida atenção a este documento. A Conta Geral do Estado deveria ser um documento central no debate público em Portugal e, em particular, no debate político em Portugal, na medida em que, sabemos todos, não vale a pena estar a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, é aqui o momento em que se percebe o que foi a política orçamental e não a intenção de política orçamental. Bom, é entender do Conselho Económico e Social que o Governo tem uma responsabilidade grande em fazer um esforço para que este documento se torne um documento mais debatido, nomeadamente tornando-o não apenas menos técnico na sua redação, na sua formulação, mas também um documento mais exaustivo e mais transparente. O Conselho Económico e Social reconhece o progresso que tem vindo a ser feito
para que a contagial do Estado se vá aproximando deste ideal. Ainda assim, há claramente um longo caminho para fazer. Seria útil que a contagial do Estado estivesse disponível mais cedo, que fosse debatida mais cedo e que tivesse mais informação, mais acessível. Quando digo mais informação, em particular, para quem olha para o documento da forma como o Conselho Económico e Social olhou, que foi tentar perceber quais são os desvios fundamentais entre o orçamento do Estado e aquilo que foi a execução orçamental e a tentativa de perceber quais são os motivos para esses desvios. Infelizmente, mesmo para quem lê com algum conhecimento técnico e com grande atenção o documento, para alguns desvios torna-se muito difícil perceber a sua razão de ser e isso significa que o documento não está a cumprir inteiramente essa função. Gostaria de realçar, este não é um problema específico da Conta Geral do Estado de 2016, é um problema que vem de trás. A percepção que o SES tem é que, apesar de tudo, ao longo dos anos, tem havido um esforço dos diferentes governos para ir melhorando este documento. Em qualquer caso, há ainda, como eu dizia há pouco, um longo caminho a percorrer e esses são os aspectos que nós realçamos em primeira instância. Para finalizar, eu não concretizei estas questões da falta de informação, alguns aspectos que no parecer são realçados, como a questão das parcerias público-privadas, o resultado das renegociações não é algo que resulta muito claro da Conta Geral do Estado, a evolução do combate à fraude e à evasão fiscal. Naturalmente, os parceiros sociais que têm lugar no SES realçam muito a ausência de informação detalhada sobre aspectos relevantes da segurança social e os atrasos que têm havido, mais uma vez, não são atrasos de agora, já foram piores, mas continua a haver atrasos muito substanciais na publicação da conta da segurança social e esse é um aspecto que também merece a crítica do SES e, como tal, está realçado neste documento. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Paes Mamed. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e as Sras. E os Srs. Deputados. E queria referir apenas três ou quatro informações. Em primeiro lugar, este parecer, como já referiu o Sr. Presidente da SPES, foi aprovado sem votos contra, mas é bom sempre explicitar. Este parecer... No SES estamos a procurar, sempre procurámos manter uma linha de consistência com documentos anteriores e este documento procura ser consistente com apreciações anteriores e chamando sempre à colação estes pareceres anteriores para, digamos assim, construirmos uma linha lógica de análise que possa, digamos assim, ser projetada no futuro. E, em terceiro lugar, a questão dos prazos de apresentação, é preciso dizer toda a verdade, o SES recebeu este parecer em agosto do ano passado e, portanto, o SES é o primeiro responsável pelo facto, não o Governo, é o primeiro responsável por estarmos a apreciar este documento já no final de janeiro de 2018. Porque é que este documento não foi apreciado mais cedo? A apreciação destes documentos tem uma maquinaria, de certa forma, pesada. Houve pelo menos 5 reuniões para a aprovação deste documento, 3 reuniões, salvo erro, do Grupo de Trabalho Técnico, mais uma do plenário da SPES, da Comissão Especializada, e, finalmente, o plenário do Conselho Económico e Social. E tudo isto tem, naturalmente, peso e dificuldades de convocatória. Acontece que, por razões do calendário económico, político e constitucional, no final do ano juntam-se as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado, que são duas peças muito pesadas, muito importantes, e em relação às quais depois se torna difícil inserir uma terceira peça. Mas este ano nós vamos tentar iniciar a apreciação da Conta Geral do Estado logo assim que o Governo nula submeta. E, portanto, era uma explicação, ou seja, espero que em 2018 estejamos a apreciar antes do fim de 2018, no terceiro trimestre de 2018, estejamos a apreciar e tenhamos concluído a apreciação da Conta Geral do Estado de 2017. Suponho que os meus colegas conselheiros foram absolutamente claros no que respeita à importância deste documento para o traçar das políticas económicas e orçamentais, as políticas públicas do país, e portanto não acrescentarei mais nada, a não ser responderei certamente a todas as perguntas que sejam necessárias. Responderemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem sido por diversas vezes aqui referenciado no âmbito desta comissão que o atraso, efetivamente, da discussão da Conta Geral do Estado leva a que haja uma perda do interesse e, mesmo assim, este ano estamos mais próximos do que no que diz respeito à Conta Geral do Estado de 2015. Mas, efetivamente, temos que encurtar os prazos para ter mais atualidade e, portanto, mais interesse, como foi referido não só pelo Sr. Presidente, como pelo Sr. Presidente da Comissão Especializada, como também pelo Sr. Relator. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Srs. Conselheiros, Senhoras e Srs. Deputados, uma primeira palavra para agradecer o parecer, os contributos, portanto, para um documento que é o principal documento de prestação de contas do Estado, ao fim e ao cabo, e do Governo, portanto, com a relevância que tal representa. O parlamentar do PSD, de alguma forma, revê-se naquilo que é a expressão pública que o Sr. Presidente deu neste período de apresentação e discussão do relatório da Conta Geral do Estado e daquilo que vem expresso no relatório, porque identifica riscos e situações que são muito relevantes para o futuro do país. Aliás, penso que é feita uma boa síntese, não é? Exatamente nessas intervenções que foram feitas, portanto, em relação a um aspecto que nós identificámos na altura, temos vindo a reiterar, que é a questão da forma como foi feito o ajustamento e a consolidação orçamental em 2016, portanto, fruto essencialmente de medidas que não são repetíveis e algumas, se forem repetíveis, são graves para o desenvolvimento do país, portanto, não repetíveis ou não devem ser repetíveis a questão do PERS, portanto, o Programa Especial de Redução do Endividamento do Estado, a questão das cativações e a questão da contenção do investimento público. Portanto, pensamos que, de facto, as principais balizas do ajustamento orçamental foram basicamente nesta dimensão, contrariando até um pouco, e aquilo que vou afirmar é muito fundado naquilo que é também o vosso próprio parecer, portanto, e aqui também puxaram, digamos assim, em termos de recordatório em relação àquilo que era feito no Orçamento de Estado, portanto, e que está também identificado até no relatório, portanto, quando o Governo, no Orçamento de Estado de 2016, afirmava que a formação bruta de capital fixo, portanto, deverá manter-se com a componente mais dinâmica da procura interna. Portanto, e depois nós, no final, verificamos o que é que, de facto, aconteceu. Portanto, foi tudo o contrário daquilo que tinha sido comunicado à Assembleia, portanto, tinha sido aquilo que era a política que o Governo, em sede de discussão orçamental, tinha-se comprometido com a Assembleia, e ao contrário disso, portanto, foi toda uma política completamente contrária exatamente a ser o investimento o motor da economia, da recuperação, do ajustamento, portanto, antes pelo contrário, portanto, foi exatamente um corte drástico e bastante gravoso no investimento que serviu de principal instrumento de consolidação orçamental. Por outro lado, existem outras questões, portanto, que também, e na linha daquilo que é os riscos, os perigos que o Sr. Presidente e o próprio relatório identificam, portanto que também nos não deixa descansar em relação àquilo que foi o comportamento em 2016, portanto que o Governo induziu, ao fim e ao cabo, na atividade financeira do Estado, na economia e no desenvolvimento do país. Por exemplo, em relação ao consumo privado, também é identificado que o consumo privado ficou abaixo daquilo que era a previsão do Orçamento de Estado, mas mesmo assim foi acima do crescimento do PIB. Também aqui nós verificamos que, de facto, existe um fator de risco, portanto, e que se traduz efetivamente naquilo que é a baixa e os rácios de poupança que atingiram níveis também eles preocupantes em termos daquilo que é o futuro do país, em termos daquilo que é a possibilidade de, em relação ao futuro, nós podermos impulsionar o desenvolvimento do país e todas essas questões que se ligam a essas matérias. E depois, para além daquilo que é, digamos assim, o problema que esse corte no investimento gerou em termos do futuro, portanto, o investimento é claramente aquilo que nos vai permitir crescer no futuro, e também as cativações e a redução da despesa foi, de alguma forma, também aplicada de forma cega, portanto, e isso não diz respeito ao futuro, diz respeito, em relação a 2016 foi um futuro, mas que nós neste momento já vimos exatamente os resultados dessas cativações, desses investimentos no funcionamento da administração pública, que em 2017 foi particularmente claro em termos de falhas a diferentes níveis e que, aliás, o parecer também os identifica claramente, portanto, a vários níveis daquilo que é uma prestação do Estado em relação a várias áreas que são nucleares para o país e que são determinantes para um melhor funcionamento da sociedade e que ficaram claramente evidentes, particularmente em 2017, com os vários problemas que tivemos em várias áreas da segurança, do ensino, da saúde, portanto, que já foram, digamos, atingidas exatamente por esses cortes, por essa forma de encarar a consolidação orçamental de uma forma a olhar exatamente para o próprio momento, sem acautelar o futuro. Obrigado, Sra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Senhor Relator, por favor.
Bom, há aqui questões de consideração que, na verdade, o Conselho Económico e Social não discutiu e, portanto, eu não me sinto confortável para ir além de dizer que nós estaremos, com certeza, todos de acordo sobre os efeitos da evolução do consumo privado em relação ao PIB no momento como o atual. Em qualquer caso, creio que enfatizaria apenas a referência que foi feita à evolução do investimento. De facto, a previsão que havia no Orçamento de Estado 2016 sobre a evolução do investimento e aquilo que efetivamente se verificou é um enorme desvio. E eu não vou dizer que é um desvio colossal, mas vou dizer que é um desvio muito substancial. E eu creio que é muito importante porque, reparemos, o investimento, não, quando estamos a falar da variável macroeconómica de investimento, nós não estamos a falar de investimento público. O investimento público é tradicionalmente uma pequena parte do conjunto do investimento, mesmo nos melhores anos. E, portanto, a quebra do investimento é algo que tem a ver com muito mais do que simplesmente a evolução do investimento público no ano 2016. Há muitos fatores que poderiam ser mobilizados para tentar explicar porque é que o investimento global é tão baixo em 2016 e tão abaixo daquilo que estava inicialmente previsto. O facto de haver um efeito base, ter havido um nível de investimento elevado no ano anterior e ter-se verificado, o facto de ter havido uma degradação da situação económica mundial, o facto de haver fatores de incerteza muito substanciais a nível internacional, como a crise financeira da China, o Brexit, as eleições americanas. Sabemos que 2016 foi, desse ponto de vista, um ano muito peculiar e a incerteza sabemos que nunca é favorável ao investimento. Sabemos que em Portugal, em particular, vivemos os primeiros meses de 2016 sob a ameaça de sanções da Comissão Europeia, numa tensão discussão sobre o novo governo, se seria sustentável, se não seria sustentável, se haveria problemas em fazer passar os orçamentos ou não. Acima de tudo, grande incerteza causada pela situação da banca, recordemos-nos do processo do ANIF, do processo de transferência de ativos entre o Novo Banco e o BES, que teve uma reação violentíssima por parte de investidores institucionais internacionais. Portanto, foi um ano, desse ponto de vista, muito pouco favorável ao investimento. Ainda assim, a análise que o SES faz neste parecer é de que a variável investimento merece uma atenção muito substancial, muito significativa, porque provavelmente Portugal está neste momento com fatores estruturais que condicionam muito o crescimento do investimento. Temos, no passado, o investimento foi muito associado a investimento em imobiliário. Nós neste momento temos um esgotamento das necessidades de habitação em Portugal, temos uma evolução demográfica que não tende a favorecer que haja alteração das necessidades futuras de habitação, temos ainda um processo de desalavancagem das famílias e das empresas, e tudo isto aponta para questões estruturais que deveriam fazer os governos ser muito ponderados no que respeita às previsões de investimento. E nesse sentido, creio que teria sido útil, particularmente nesta variável, que o governo tivesse procedido a uma análise mais fina dos desvios substanciais que existiram entre a previsão para o investimento e aquilo que efetivamente se veio a verificar na prática.
Muito obrigada, Sr. Relator. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Presidente da Comissão Especializada e o Relator deste parecer. E queria começar exatamente por agradecer este relatório, por agradecer este parecer que estamos agora aqui a discutir. Não sendo um parecer obrigatório, penso que temos todo o interesse em poder fazer aqui este debate.
Ligaram-se esse.
Temos aqui um bocado.
Julgo que podemos continuar, Sra. Deputada.
Não, não me ofereço. Não me ofereço para falar sem microfone, por razões evidentes, mas também. Agora isto já está ligado. Mas também porque tenho alguma limite de voz neste momento. Estava eu a agradecer este relatório, o interesse que este relatório tem para podermos fazer aqui este debate. O Sr. Presidente do Conselho Económico e Social já o referiu, trata-se de um parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016 e nós estamos em 2018. Portanto, estamos a falar de um passado, quando este ano de 2016 não foi senão o início de um percurso orçamental e de uma trajetória orçamental que nos leva à situação que nós temos hoje. Na leitura deste parecer, decidi também ler o parecer do Conselho Económico e Social sobre o Orçamento de Estado para 2016. Pareceu-nos que era um exercício interessante de fazer. E a conclusão que eu retiraria da comparação destes dois documentos entre a tendência que é desenhada no parecer do Conselho Económico e Social sobre o Orçamento de Estado para 2016 e este parecer sobre a Conta Geral do Estado é que, se olharmos para os indicadores macroeconómicos e os indicadores sociais, o parecer relativamente ao Orçamento para 2016 é, apesar de tudo, tinha uma visão mais pessimista do ano 2016 do que aquilo que efetivamente veio a acontecer. Designadamente em matéria de emprego, quando na página 23 se refere que, apesar da reposição de rendimentos, com o desagravamento do IRS, nomeadamente a redução da sobretaxa, etc., se limite, tudo isto venha a ter implicações, por exemplo, no crescimento do emprego e na evolução do emprego, e de facto há uma evolução positiva em matéria de emprego e uma evolução negativa e, portanto, positiva pela tendência em matéria de desemprego. Uma observação que eu gostaria de fazer a este parecer prende-se com o facto de o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016 se centrar mais nos indicadores macroeconómicos, centrar mais nos aspectos na evolução macroeconómica do que nos indicadores sociais. Faz uma análise específica à conta da Segurança Social, mas dada a natureza do Conselho Económico e Social, acho que haveria, pelo menos da nossa parte, a expectativa de que houvesse uma maior análise nos indicadores sociais. Evidentemente, há uma referência à chegada tardia da conta da Segurança Social, mas com isto... Com isto não quer dizer que o Conselho Económico e Social não se deva pronunciar sobre os aspectos macroeconómicos, portanto não quer desvalorizar a apresentação dos aspectos macroeconómicos, gostaria de ver mais valorizada a análise da dimensão social. Um terceiro ponto que gostaria de destacar prende-se com a incerteza em 2016. Uma incerteza que é aqui evidenciada neste parecer e que tem a ver com a relação entre o governo português e a Comissão Europeia, designadamente o prevalecer da ideia de Portugal poder ter sanções pela não execução orçamental no período de por não respeito dos objetivos orçamentais entre 2013 e 2015 e também pela suspensão dos fundos estruturais associados a essas sanções. Felizmente isso não aconteceu e não aconteceu porque Portugal teve uma atitude de negociação permanente com as instituições europeias e isso não é senão o início de uma trajetória orçamental que nos permitiu mais tarde vir a sair do processo por déficit excessivo. Um quarto ponto diz respeito à leitura que eu considero dispar daquilo que são as tendências. Ou seja, quando se fala na página 11 sobre os indicadores em matéria de emprego, desemprego, etc., esses indicadores são apresentados como sendo uma tendência dos anos anteriores. Refiro-me ao aumento do emprego, à diminuição da taxa de desemprego, à redução do endividamento das famílias e das empresas, à diminuição do déficit das administrações públicas e todos estes indicadores são apresentados como sendo uma tendência que já se vinha a registar nos anos anteriores. O mesmo não acontece quando se refere mais à frente à situação no que diz respeito aos serviços públicos. E se atribui a falta de performance dos serviços públicos em 2016 a políticas orçamentais específicas desenvolvidas em 2016. Portanto, a mim parecer-me-ia mais equilibrado que a tendência que é identificada por simplificação de linguagem, porque tem que olhar para o tempo, para os indicadores bons, se é que se pode usar assim, não seja também essa tendência evidenciada no que diz respeito aos indicadores maus. E, ainda no âmbito desta trajetória orçamental, é importante que o Governo tenha considerado como prioridade para 2018 a melhoria dos serviços públicos. Gostaria agora de passar a pontos específicos deste relatório. A primeira questão é a referência ao facto da política orçamental em 2016 ter sido marcada pela reversão de alguma das medidas tomadas, e estou a ler, no período 2011-2015, realçando-se a reposição parcial dos salários, as alterações na tributação dos rendimentos das pessoas singulares, a atualização das prestações sociais. E penso que estas referências que são aqui feitas en passant, passa a expressão, não são secundárias na vida das pessoas. Da mesma forma, gostaria de colocar...
Para terminar, Sra. Deputada.
Gostaria de colocar a questão específica que é referida no ponto 3, e aí deixaria uma pergunta, porque acho que a ideia é interessante, mas gostaria de saber como é que o Conselho Económico e Social, ou o que é que o Conselho Económico e Social propõe no sentido de que esta Conta Geral do Estado possa constituir um instrumento de debate alargado na sociedade portuguesa, ou seja, que sugestões é que têm para que este debate se possa fazer. Apenas uma referência final que gostaria também de destacar nas conclusões, e peço desculpa à Sra. Presidente por prolongar um pouco este exercício, no que diz respeito à referência que o Conselho Económico e Social faz sobre o Tratado Orçamental. E aqui gostaria de manifestar o nosso acordo com a referência que é feita à forma como devemos olhar hoje o Tratado Orçamental. Segundo as regras do Tratado Orçamental, ele deveria ter sido incluído nos tratados no dia 1 de janeiro de 2018, e efetivamente não foi, e bem, e estamos de acordo com esta sugestão que é feita aqui nas conclusões, no sentido de que antes da inclusão do Tratado Orçamental se possa fazer um debate suficientemente amplo para a forma e os momentos em que o Tratado Orçamental funcionou e pelas desvirtuamentos nas economias dos países da União Europeia, de que também foi gerador. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Relator, Sr. Presidente. Senhor Presidente. É o meu microfone que está a fazer aquela interferência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques, pelas suas úteis e importantes considerações. Três ou quatro pontos telegráficos. O Sr. Relator salientou há pouco a questão de lidarmos com o ano de 2016 ter dois semestres completamente diferentes. Essa situação é muito importante. Salientou também a questão do soluço mundial no crescimento económico, que foi muito decisivo para muitas soluções. Mas eu gostaria de salientar a mudança de atitudes das instâncias europeias. Realmente, se há dois semestres distintos, uma das razões de distinção mais forte foi o facto de o país ter conseguido um relacionamento diferente com as instâncias europeias. Isso é de assinalar e é visível. O Sr. Relator, o relatório menciona-o claramente e é visível também daquilo que nós analisamos, que é a própria Conta Geral do Estado. Eu tendo a concordar com a Sra. Deputada sobre a crítica que faz, ou melhor, o que gostaria de ver mais análise social neste relatório. O primeiro argumento que podemos contrapor é que nós só podemos analisar aquilo que nos é submetido. Enfim, podemos andar um pouco à volta às vezes, mas convém não andar muito à volta. Mas, segundo lugar, o mundo progride e neste momento o Conselho Económico e Social é submetido ao Conselho Económico e Social pelo parceiro governo um documento extremamente importante, que é o Livro Verde das Relações Sociais, das Relações Laborais, e que ainda ontem foi apresentado na Comissão de Concertação Social uma sua atualização sobre a situação laboral, o que significa coisa que não existia em 2016. E, portanto, neste momento estamos em circunstância, ou melhor, os futuros relatores estão, de certeza, numa situação melhor do que estivemos agora e muito mais informados, porque a informação está a fluir a um nível de trimestre e muito, muito atualizada. E, portanto, é uma atualização que usa não apenas a informação do INE, mas outras informações de natureza administrativa e que são muito mais próximas temporalmente. E eu não tinha... em relação ao ponto 3, a senhora deputada pergunta-nos o que é que nós teríamos a propor, o que é que o SES teria a propor para futuro instrumento de debate. E eu penso que seria interessante, ou recomendações, seria interessante... Duas coisas são possíveis. Primeiro, uma recomendação forte que o relator fez de haver uma comparação entre previsões e realizações e a explicação dos desvios eventualmente verificados. Acho que isso é muito útil, muito analítico, muito pedagógico, muito, muito interessante. Em segundo lugar, eu creio que se nós conseguirmos, no ano 2018, antecipar a análise da conta de Estado, da conta geral do Estado de 2017, nós estamos, encurtando o tempo, nós estamos com certeza a fazer um trabalho de grande utilidade. Portanto, é um contributo, pode ser um contributo muito importante para o debate político e para a própria análise política e a preparação do orçamento. Se nós conseguirmos apreciar a conta de Estado antes da preparação do orçamento do próximo ano, seria muitíssimo bom. Enfim, né? Vamos ver se a gente consegue, mas não posso prometer tudo, não, nem tudo depende do SES. Mas seria muitíssimo interessante. Muito obrigado, não sei se provavelmente o senhor...
O senhor relator, sim, sim.
Muito obrigado.
Este está.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, havendo aqui um problema técnico e tendo em conta também que esta audição está a ser transmitida em direto pela RTV e que tem que haver condições para quem está a ver em casa possa acompanhar, eu sugiro que se possa fazer uma pausa para resolver este problema técnico, caso não seja possível em tempo útil, que se possa optar pela mudança para outra sala, porque aparentemente todos os microfones daquele lado estão avariados, não funcionam, e isso obviamente condiciona fortemente
a Sr. Deputado, eu já me apercebi que já me apercebi que há uma avaria dos microfones à direita, e portanto vamos ter mesmo que suspender por pouco tempo os trabalhos para resolvermos o problema. Muito bem. O senhor deputado Cecília Meirelles tem o seu microfone ligado. Muito obrigada. Senhor Relator, por favor.
Muito obrigado. Quero agradecer também à Senhora Deputada Margarida Marques a leitura muito atenta do documento e também do parecer anterior do SES sobre o Orçamento de Estado para 2016. Complementando aquilo que já foi dito pelo Senhor Presidente do SES, uma sugestão muito simples era, aliás foi esse o motivo que nos levou a incluir esta tabela no nosso parecer, a tabela 1 do nosso parecer, na página 9, é uma tabela que me parece... muito simples, muito elementar e que facilita muito a leitura sobre os desvios, e é algo que não consta da Conta Geral do Estado. É algo que nós sugerimos, uma coisa tão simples, que é construir esta tabela e comentá-la e fazer o mesmo para as rubricas orçamentais relevantes. Parece-me que é o básico, o elementar que se pode fazer para melhorar a Conta Geral do Estado, para além de uma preocupação que nós deixamos nas considerações gerais, que é procurar fazer um sumário executivo que seja menos técnico. Relativamente a outras questões que foram levantadas pela senhora deputada, queria referir-lhe o seguinte. É um facto que, se este parecer for lido como uma análise do ano 2016 e da governação em 2016, haverá uma ênfase excessiva nas questões macroeconómicas, mas esta não é a natureza deste documento. Este é um documento sobre a Conta Geral do Estado e sobre os desvios na execução orçamental, onde as questões macroeconómicas são fundamentais. Isto é, nós não conseguimos, por exemplo, perceber como é que foi a evolução das receitas e das despesas e o que é que pode justificar os desvios em relação ao previsto, sem percebermos o andamento da economia como um todo. Seguramente não há da parte do Conselho Económico e Social nenhuma sobrevalorização destes aspectos em relação aos aspectos sociais, muito pelo contrário, e a evolução positiva dos indicadores sociais é fortemente realçada neste documento, e eu acho que há bons motivos para o ser. Aliás, é uma das grandes novidades do que se passou em 2016, é o facto de, apesar do crescimento do PIB ter ficado aquém do esperado, o crescimento do emprego foi o dobro do que era esperado. Isto é um aspecto para o qual nós devemos todos olhar com grande atenção. No que respeita a um aspecto que me parece particularmente relevante do ponto de vista da análise, digamos, de conteúdo político da Conta Geral do Estado, tem a ver com a distinção que fez entre reconhecer-se que a recuperação do emprego vem de trás e não se afirmar que a degradação dos serviços públicos vem de trás. Bom, aqui há uma questão clara, e que este parecer procura explicitá-lo exatamente nestes termos. Havia uma expectativa sobre o Orçamento de Estado, sobre a execução orçamental em 2016, e essa expectativa era uma expectativa de romper com a degradação dos serviços públicos. Portanto, o que o Conselho Económico e Social denota é que a execução orçamental em 2016 ficou aquém das expectativas. É um facto que a degradação vem de trás e foi muito acentuada. Havia uma expectativa que 2016 fosse o primeiro ano de viragem nesta degradação dos serviços públicos, e a forma como a política orçamental foi conduzida, que terá seguramente as suas razões de ser e terá também os seus aspectos positivos para o país, factualmente essa execução levou a que não se concretizasse algo que era uma expectativa. Finalmente, só mencionar um aspecto relativamente à questão do tratado orçamental. O Conselho Económico e Social tem frequentemente vários dos seus membros chamado a atenção para a importância para Portugal que é a revisão das regras orçamentais europeias. O Conselho Económico e Social, em inúmeros pareceres, tem procurado transmitir a ideia de que a previsão de saldos primários em Portugal para os próximos anos, que são os saldos primários estritamente necessários para que os critérios orçamentais europeus sejam cumpridos, são excessivos e põem em causa as funções básicas do Estado. E nesse sentido, aquilo que se procura fazer neste, como noutros pareceres, é realçar a necessidade de o Estado português se bater por uma revisão de regras orçamentais à escala europeia que não condene países com a estrutura produtiva como a portuguesa a perpetuarem níveis marcadamente insatisfatórios de prestação de serviços públicos.
Muito obrigada, Sr. Relator. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado senhora...
Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Eu estou aqui a receber pedidos para identificar os partidos dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores representantes do Conselho Económico e Social e agradeço a apresentação e os esclarecimentos que têm vindo a prestar aqui à Comissão. Acompanho a preocupação pela com a importância da discussão deste instrumento, a Conta Geral do Estado, e com a utilidade de se antecipar a discussão da mesma. Se acontecesse, por exemplo, antes da elaboração do Orçamento para 2018, haveria, com certeza, ilhações importantes que já se poderia introduzir na discussão do Orçamento. Tal não aconteceu, esperemos que consigamos chegar lá brevemente nos próximos anos. Outro aspecto que gostaria aqui de sublinhar e de saudar é a relevância dada às questões climáticas, aqui no relatório, nas perspectivas para 2018, quando um assunto que é negligenciado, negado noutras latitudes, portanto, acho que é muito útil que o Conselho Económico e Social tenha dado relevo no relatório a esta questão tão, tão determinante para o nosso futuro coletivo. Há uma série de riscos que são identificados aqui no parecer. Começaria pelos riscos demográficos, a evolução do saldo, tivemos um período de forte imigração, hoje também tivemos a discutir o horizonte do programa 2020 e esta questão também vinha aqui identificada como uma das prioridades pelo Governo, no entanto sem especificação, neste momento também não seria esperado medidas muito concretas. A questão aqui que se coloca, portanto, tem havido algumas medidas avulsas no passado para, com este objetivo de melhorar a demografia, de contribuir para o aumento da natalidade, mas parece que há aqui uma questão central à qual não tem sido dado resposta ainda, que é fundamental para resolver o problema. Tem a ver com as relações de trabalho, com a estabilidade da vida das pessoas, com a precariedade e medidas concretas não têm acontecido, nem consta tão pouco na tal apresentação do programa 2030 que hoje tivemos uma primeira discussão. Há aqui uma indicação da necessidade de impulsionar os instrumentos de regulação coletiva do trabalho, portanto isto vem ao encontro desta preocupação. Portanto, que considerações é que adicionais podem nos dizer? Outro problema que também, outro risco, tem a ver com a reduzida qualificação da mão de obra, a baixa remuneração dos novos empregos. Portanto, como referi há pouco o relator, o emprego cresceu o dobro do que era esperado, mas trata-se de emprego pouco qualificado e com baixa remuneração, que não abre grandes perspectivas para a sustentabilidade do crescimento do país, sendo que há opiniões que defendem que não há problema nenhum um modelo baseado em baixos salários. Portanto, como é que no âmbito do Conselho Económico Social se conciliam estas duas posições? Que debate que houve? Que esclarecimentos podem nos dar adicionais ao que já foi, ao que consta aqui no relatório. E um terceiro ponto, que também o problema do crescimento e com o emprego está interrelacionado, tem havido um foco dos governos, dos vários governos, e isto também entronca com as pressões das instituições europeias, que o crescimento acontece na consequência do investimento privado. Só as empresas é que criam emprego, é que criam riqueza. Os programas públicos, as políticas públicas de apoio ao emprego são orientadas para o setor privado, para o modelo de empresa capitalista, privada, sociedades comerciais. No entanto, a nossa Constituição prevê a existência dos três setores, o setor público, o setor cooperativo e social. Estes setores ou são excluídos, e temos assistido a associações, a cooperativas, a acabarem por constituir sociedades unipessoais para poderem aceder a certos programas públicos, ou então há programas específicos que são muito limitados, o que remete, no fundo, estas instituições para um certo gueto, e não respeita a obrigação constitucional que o Estado tem de proteger este setor, não discriminar, e se for para discriminar positivamente. Portanto, a minha questão é se este
problema, se esta preocupação tem estado no, dentro das preocupações do Conselho Económico, que nos podem cá deixar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso, e perdoar-me se assim não for, Sr. Deputado Paulino Ascensão, que estava a comentar não o parecer da Conta Geral do Estado que o SES emitiu, mas sim a comunicação que o Sr. Presidente do SES fez na apresentação do mesmo em sessão plenária, onde, de facto, nessa comunicação, o Sr. Presidente do SES discorre sobre um conjunto de temas, aqueles que o Sr. Deputado agora aqui falou, e não propriamente o parecer do SES sobre a Conta Geral do Estado, e como disse e repito, perdoar-me-á se estiver de facto a analisar um e não outro, uma e não outra das peças. Em relação às preocupações que o Sr. Deputado apresenta, recordaria que o SES, pela sua heterogeneidade, porque todas as entidades que o integram têm preocupações de vária dimensão e seguramente todas elas convergentes com o bem-estar da população portuguesa e com o desenvolvimento económico, que todos desejamos que seja alterado para melhor e que todos tenhamos condições para trabalhar nesse sentido. Mas isso é referido noutros pareceres e em sede de concertação social, os parceiros patronais, sindicais e o próprio Governo têm, nos vários acordos que se têm obtido e que seguramente se vão continuar a obter, essas preocupações e têm decorrido sobre esses aspectos, nomeadamente a questão da natalidade, que é um tema que tem sido transversal a todos os textos de acordos celebrados em sede de concertação social, o tema do desenvolvimento económico, da melhoria do bem-estar da população, a questão dos salários, embora aí, obviamente, a heterogeneidade, como mais uma vez integra o SES, há diferentes opiniões, já que uns pensam a evolução salarial com base nos ganhos de produtividade e no crescimento económico e outros de outra forma, mas isso é que enriquece a discussão e os vários acordos que lá são feitos, mas são tudo temas que em sede própria, em pareceres específicos e em acordos concretos que temos estabelecido ao longo destes anos e que seguramente vamos continuar a estabelecer, são abordados, são temas que nos preocupam e que a todos impelem a procurar por as mesmas soluções, mas, como lhe disse e repito, a heterogeneidade daqueles que integram o SES e a heterogeneidade de composição da Comissão de Concertação Social dá a riqueza da discussão e a procura de soluções para todo esse conjunto de questões que apresenta e que, ao longo do tempo, na minha modesta opinião, temos tentado e, em alguns casos, com resultado, ultrapassado esses problemas com as soluções que temos sabido encontrar. Não sei se quer...
Sr. Rato, Sr. Presidente.
Muito rapidamente, para responder a um pedido do Sr. Deputado Paulino Ascensão, perguntou-nos o que é que podíamos fazer para resolver alguns dos problemas, nomeadamente das mutualidades e das cooperativas. Bom, e também alguma coisa sobre um ponto de informação importante sobre a questão demográfica, nomeadamente a natalidade. Em relação à questão das mútuas, como os senhores deputados sabem, porque foram vossas excelências que tomaram essa deliberação, o SES vai passar a ter um representante permanente das mutualidades. A partir de agora, dentro de pouco tempo, no próximo plenário, já contamos ter esse representante empossado. E isso significa que há uma voz mais ativa, que até aqui funcionava como representante suplente. Há uma voz mais ativa, temos duas grandes representações, uma que vão alternar anualmente, uma como representante principal e outra como representante suplente, e portanto essa voz vai passar a existir. Segundo lugar, sobre a questão da natalidade, os demógrafos costumam mencionar que as políticas deliberadamente ou explicitamente pró-natalistas falharam em todo o mundo. É evidente que os problemas da natalidade são muitíssimo complexos e não se resolvem com políticas de curto prazo, mesmo que sejam muito bem intencionadas e até muito bem desenhadas. O senhor deputado referiu muito bem, e todos os parceiros, como foi referido Sr. Presidente, pelo Sr. Conselheiro Presidente da SPES. Todos os parceiros são unânimes em reconhecer a importância da estabilidade e das condições de trabalho para que a natalidade avance. E nós acrescentaríamos a questão da imigração, não é? É evidente que se imigram ativos, 100 mil ativos por ano, em idade jovem, em idade fértil, é evidente para que isso se reflete na natalidade, não tenhamos dúvidas. E, portanto, não vale a pena estarmos a querer atacar o efeito do fenómeno sem podermos contribuir para as causas. À nossa modesta escala, SES, o que nós vamos fazer este ano sobre este assunto é, na Comissão Especializada Permanente dedicada à natalidade, vamos ter uma iniciativa sobre esse tema. E essa iniciativa, naturalmente, será divulgada. Esperamos poder contar com a presença dos senhores parlamentares que se interessam, e são muitos, certamente, por esse tema, mas, a seu tempo, ainda não temos o calendário fixado, a seu tempo esse trabalho será feito. A importância disso é que há muitos debates sobre natalidade. Agora, não há debates sobre a natalidade onde estão, além dos especialistas, dos académicos e dos demógrafos, etc., onde estão também os parceiros sociais. E esse vai ser o interesse desse debate, é ter essa riqueza participativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Eu queria começar por começar por perguntar se tenho som, está tudo ok, está a funcionar. Bom, eu começava por cumprimentar naturalmente o Conselho Económico e Social e tenho aqui a tarefa facilitada porque muitos dos esclarecimentos que tinha para perguntar e que têm a ver de facto com esta questão dos desvios e dos desvios significativos que foram apresentados já terem sido respondidos. E esta questão dos desvios é particularmente importante porque ela enquadra quer a questão do cumprimento ou do não cumprimento de metas, quer muito que foi uma mensagem que eu creio que passou de forma bastante abundante, quer a questão da tal viragem nos serviços públicos e perceber até que ponto é que ela foi uma realidade ou se ficou pelos discursos. E há aqui algumas perguntas mais específicas que eu gostava de fazer. Em relação ao investimento, e estou a falar não do investimento público, mas do investimento, já nos disseram que o crescimento previsto era de 4,9%, quando ele na realidade foi de 1,6%, já com os dados revistos, porque na conta aparece até um valor inferior. E dizem também uma coisa que eu achei particularmente relevante, é que a aplicação territorial do investimento não tem dados. O que eu gostava de perceber é se estamos aqui a falar de investimento ou de investimento público e, uma vez que salientam esta questão da aplicação territorial, que me parece particularmente importante, porque numa altura em que falamos tanto de coesão territorial, é importante perceber, quer do ponto de vista da variável investimento público, quer do ponto de vista da variável investimento, porque do nosso ponto de vista, para haver coesão territorial, é preciso que o investimento público tenha uma particular preocupação com ela, mas também é preciso que o investimento privado nas zonas com menor densidade territorial esteja presente, porque ele é um motor também de criação de emprego. É particularmente importante, dizem que não há dados, se o SES tem, deste ponto de vista, alguma informação que possa acrescentar e de que forma é que nas próximas contas acham que devia ser apresentada esta informação. E depois falam-nos também de outro assunto em que dizem, por aquilo que pude compreender, que não há uma melhoria no funcionamento do Estado e chamam a atenção quer para a quebra do investimento público, que atingiu o ponto mais baixo das últimas décadas, 1,5% do PIB, o valor mais reduzido de toda a União Europeia, e depois para a questão das cativações. E fazem uma associação, e eu gostava de perceber se fui eu que fiz a associação ou se ela é feita no parecer do SES, é estas duas variáveis que afetaram, digamos assim, a execução orçamental do ano 2016, à existência de dois desvios. Um é o desvio com as despesas com o pessoal, que ficou 0,4% acima do esperado, e o segundo é o desvio com as prestações sociais, que ficou 0,3% acima do esperado. E o que eu pergunto é se isto não significa que tivemos, por um lado, uma suborçamentação de encargos presentes e de despesa que era previsível face às medidas que estavam previstas, a que foi associado, por outro lado, um corte ou uma compressão em despesas que estavam previstas e que deixaram de ser feitas para compensar estas que estavam suborçamentadas. Em segundo lugar, em relação aos pagamentos em atraso, nós verificamos, e isso já foi uma questão que o CDS abordou também com o Tribunal de Contas, que há um aumento dos pagamentos em atraso de 93 milhões de euros nos hospitais EPE. Isto parece-nos particularmente preocupante porque, segundo os dados a que tivemos acesso ainda esta tarde sobre a execução orçamental, este aumento foi de 290 milhões de euros no ano de 2017 e, portanto, foi uma tendência crescente. E referem-se também ao prazo médio de pagamento do Estado, que aumentou em 2016 face a 2015. Em 2015 era de 70 dias, em 2016 passou a 74 dias, e dizem que foi interrompida uma tendência decrescente nos prazos médios de pagamento do Estado, que vinha sendo verificada desde 2011. Eu gostava de saber quais as consequências económicas e sociais do Estado, pelo menos face àquilo que é reportado, estar a voltar a entrar numa tendência de não pagar a tempo e horas, porque eu saliento que pagamentos em atraso não são pagamentos a prazo, não são prazos de pagamento, são pagamentos que já deviam ter sido feitos e não foram feitos. Foram contratados, foram acordados determinados prazos de pagamento com fornecedores que, pura e simplesmente, não são cumpridos. E, portanto, os pagamentos em atraso deviam ser zero, porque isto é um incumprimento por parte do Estado. E, portanto, gostava também que nos explicassem, do ponto de vista económico e social, quais são as consequências destas práticas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sr. Relator.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meirelles. Quanto ao investimento, bom, o SES não possui, há informação disponível no site do INE sobre distribuição regional do investimento, normalmente com algum atraso. Em qualquer caso, aquilo que se pediria não tem tanto a ver com a distribuição regional do investimento em geral, mas especificamente sobre o investimento público, creio que é o mínimo que o Governo pode e deve fazer, e é isso que o SES chama a atenção. No que respeita à interpretação que a Sra. Deputada fez sobre a apreciação que o SES faria no que respeita à melhoria do funcionamento do Estado, bom, o SES não diz que houve uma deterioração dos serviços, nem sequer diz que não houve uma melhoria. O que diz é que a diminuição da despesa pública, que foi bastante substancial em 2016, não pode ser associada a uma melhoria de funcionamento. É comum no debate público e, de resto, no seio do SES, há um debate, como nós conhecemos em vários fóruns, sobre em que medida é que seria possível melhorar o desempenho do Estado, reduzindo a sua dimensão, racionalizando ou não racionalizando. Como é sabido, não há de todo consenso em torno destes aspectos, e este parecer reflete por ausência, precisamente, essa inexistência de acordo, de consenso sobre o que é que deve ser feito desse ponto de vista, mas há uma constatação que todos os membros do SES subscrevem, ou pelo menos não se opõem, que é a ideia de que o que se passou especificamente em 2016, a quebra que houve na despesa pública em 2016 em percentagem do PIB, sublinho, em percentagem do PIB, não tem nada a ver com uma evolução positiva do funcionamento dos serviços públicos, quando muito terá
refletirá uma degradação, ou pelo menos uma melhoria abaixo do que poderia ter acontecido. Isto significa que nós poderemos ter alguns serviços públicos que possam ter melhorado, outros que pioraram, não sabemos, essa avaliação não está feita, nem é suposto ser feita no âmbito deste parecer. Há uma apreciação de que não podemos de todo relacionar a queda da despesa com medidas que visam aumentar, chamemos-lhe assim, a racionalização dos serviços públicos, é apenas essa constatação que aqui está feita. E volto a dizer, não há aqui uma avaliação positiva ou negativa sobre a qualidade dos serviços públicos em 2016, existe uma constatação de que haveria uma inversão de evolução que o SES não consegue identificar, e é esse aspecto apenas que se quer sublinhar. A que é que se devem os desvios nas despesas de pessoal e nas despesas com prestações sociais que ficaram acima do que estava previsto? É uma excelente pergunta e precisamente é isso que nós perguntamos, apelamos ao Governo, é que perante desvios desta ordem eles deveriam necessariamente ser explicados, eles podem ser explicados de formas muito diversas, pelas razões que mencionou, suborçamentação, poderá haver outros motivos, a verdade é que a Conta Geral do Estado não nos permite perceber a origem desses desvios, e é isso que é a falha fundamental que o SES aponta a um documento que deveria servir precisamente para perceber esses desvios. Finalmente, há um entendimento muito claro do conjunto do Conselho Económico e Social sobre a indesejabilidade dos atrasos no pagamento. Eu não posso jurar, porque não tenho neste momento os dados à minha frente, mas creio que não houve em 2016 um aumento em valor dos atrasos de pagamento do Estado. Houve um aumento substancial numa rúbrica específica que é os hospitais. Aí sim houve, como vem mencionado no relatório, os hospitais EPS aumentaram os pagamentos em atraso em 93 milhões de euros. No conjunto dos pagamentos do Estado, eu creio que isso não terá acontecido. O que se identifica é um ligeiro aumento nos prazos médios de pagamento, que aqui a questão não tem tanto a ver com o volume do aumento, mas pelo facto de ser invertida uma evolução que o SES considera ser favorável vinda de trás. E, portanto, no que respeita ao entendimento do SES sobre as consequências destes atrasos, eu creio que ela está bastante clara na forma como o relatório está redigido, tem consequências financeiras gravosas para a cadeia de fornecedores de bens e serviços do Estado, com custos sociais daí decorrentes, pelo que é indispensável salvo que o Governo assegure que as condições para o pagamento das faturas dentro do prazo de período de vencimento seja cumprida, e, portanto, eu creio que isso é bastante explícito.
Muito obrigada. Senhor Presidente da Comissão Especializada...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de acrescentar à pergunta que a Sra. Deputada Cecília Meireles coloca sobre o efeito destes atrasos, e, tal como o Sr. Relator explicou, se há uma situação de desalavancagem como aquela que a banca fez às sociedades não financeiras. Se, como sabemos, o crédito, a redução de crédito concedido a empresas não financeiras de 2012 até à data foi na ordem dos 23, 24 mil milhões de euros, se a isto somarmos atrasos nos prazos contratualizados, porque é isso que a Sra. Deputada refere, porque não podemos falar de atrasos, não ser dos prazos contratualizados, porque as faturas podem ter 30, 60, 90, 120 dias, se há atraso, se depois desses prazos contratualizados os pagamentos forem para além disso. De facto, se é esta desalavancagem que foi feita, se há escassez de crédito, se há dificuldade de crédito que as empresas portuguesas estão a sentir, independentemente daquilo que a banca diga dos bons projetos e do apoio que há para bons projetos, o critério de avaliação de risco é, e a percepção desse mesmo risco não cabe às empresas, cabe obviamente às entidades bancárias. Se a isto acrescentarmos atrasos nos pagamentos contratualizados, facilmente se perceberá que o tecido microempresarial que nos compõe tem graves dificuldades. Reflexo disso, obviamente, a dívida aos hospitais. A dívida aos hospitais é apenas não aos àqueles que produzem medicamentos, mas também os vários consumíveis, as luvas, as seringas, enfim, não falamos só de laboratórios, falamos de uma cadeia que alimenta os hospitais. A dívida aos hospitais tem vindo a subir, não dá sinais de paragem ou de regressão, e isso é um fator que preocupa os agentes económicos envolvidos e, obviamente, que está espelhado sinteticamente naquilo que aqui dizemos neste parecer, que é uma questão que socialmente terá efeitos, não tem tanto porque as empresas, apesar de tudo, a sua resiliência, vão ultrapassando algumas dessas dificuldades.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e também os senhores conselheiros, em particular o Sr. Conselheiro Relator, professor Ricardo Paes Mameda, quem saúdo pela qualidade do parecer que preparou e apresentou aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Logo no início deste parecer, há uma referência ao facto da política orçamental ter sido conduzida num quadro de restrições que decorrem das regras vigentes na União Europeia e também da postura da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. E lembramos-nos bem do que aconteceu nesse período, por parte destas duas instituições e outras instituições da União Europeia, que não hesitaram em recorrer a pressões, ingerência e até chantagem para tentar condicionar as opções orçamentais do nosso país. E, falando muito claro, o que se passou foi que as instituições da União Europeia não gostaram do quadro político que resultou das eleições de outubro de 2015, não gostaram da adoção de uma política de reposição de direitos e rendimentos e utilizaram as regras existentes nos tratados da União Europeia para tentarem condicionar essas opções e colocar areia na engrenagem. E, obviamente, que esta atitude completamente inaceitável das instituições da União Europeia serviu também de pano de fundo para anúncios de um caos iminente se seguisse uma política de reposição de direitos e rendimentos. Viria aí o fundo de resgate e até houve quem anunciasse para setembro a vinda desse ano, de setembro de 2016, a vinda do diabo. O facto é que nada disso aconteceu, essas perspectivas catastróficas não se concretizaram e, na realidade, o que assistimos foi uma recuperação económica, uma diminuição da taxa de desemprego, um crescimento do emprego, uma redução da pobreza e a inversão daquele processo, daquele flagelo que foi a imigração em massa nos anos anteriores. E se pudermos tirar alguma conclusão daqui, é que é necessário prosseguir esta política de reposição de direitos e rendimentos e até aprofundá-la, porque ela cria condições para o crescimento económico, para a criação de emprego. Isto na primeira página. Na última, o relatório faz referência às implicações negativas das regras orçamentais da União Europeia no desenvolvimento económico e social de países como Portugal. E, obviamente, como nós defendemos o desenvolvimento económico e social do nosso país, em particular, temos que tirar alguma conclusão do facto destas regras europeias terem implicações negativas neste desenvolvimento económico e social. Eu diria, e o partido diz, que é necessária uma ruptura com estas regras, libertar o país destes constrangimentos, de forma a que possamos tomar as opções soberanas que sirvam os interesses do nosso país e do nosso povo. E, portanto, a questão que eu colocava aqui, relativamente a esta parte que aparece no final do relatório, é que o que é que preconiza o SES relativamente ao futuro destas regras europeias, partindo da análise que fazem de que elas tenham implicações negativas no nosso desenvolvimento económico e social. E alguma conclusão teremos que extrair disso, porque não podemos adotar e continuar com regras que reconhecemos que põem em causa o nosso desenvolvimento económico e social, mesmo assim adotamos essas regras sem nos importarmos dos impactos, implicações negativas. Alguma coisa terá que fazer, e eu nesse sentido perguntava aos representantes do SES o que é que defendem para esta matéria. A questão do investimento, que o parecer também aborda aqui, que atingiu em 2016 um nível muito baixo, aliás, ele tinha vindo a decrescer nos anos anteriores, na década anterior, aliás, e atingiu os níveis mais baixos. Em 2017 já houve um aumento desse investimento público. O Governo prevê que em 2018 continue a registar-se esse aumento de investimento, mas do nosso ponto de vista, do PCP, os níveis de investimento público estão ainda demasiado baixos, não dão resposta às necessidades de desenvolvimento do país e é necessário um aumento significativo desse investimento. E a questão que lhes queria colocar é qual é, primeiro, a opinião do SES sobre os atuais níveis de investimento público e que níveis é que esse investimento público deve atingir para poder sustentar o desenvolvimento económico, a criação de desemprego e o desenvolvimento do nosso país. Uma outra questão que lhes queria colocar é relativa aos elevados saldos primários que, diz o SES no seu parecer, que podem revelar-se penalizadores da atividade económica e da criação de emprego. Toda a estratégia para lidar com a dívida pública parece assentar na manutenção de saldos primários muito elevados, aliás, superiores àqueles que registaram em 2016 e em 2017. E não só esses saldos primários elevados, mas com a sua manutenção a esse nível durante várias décadas. Isso, assumindo que haveria crescimento económico e as taxas de juros não iriam aumentar muito, garantiria, teoricamente, a redução da dívida pública para níveis de, que estejam de acordo com as exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento e das regras da União Europeia. Mas, obviamente, a partir do momento que se assinala que esses saldos primários elevados se revelam penalizadores da atividade económica e da criação de emprego, efeitos que não queremos, como é que consequências é que o SES vê para o nosso país se se prosseguir este caminho de exigência de saldos primários muito elevados, a sua manutenção terá que ser por duas ou três décadas, que consequências é que isso terá para o nosso país do ponto de vista, por exemplo, das funções sociais do Estado e da capacidade do país de assegurar as funções sociais do Estado e dar resposta aos enormes problemas que o país irá defrontar, que já têm a ver com questões que foram aqui já referidas, alterações climáticas, as questões demográficas, etc. Como é que, quais são os efeitos que vêm na manutenção destes saldos muito elevados? Já ultrapassei o meu tempo, tenho mais questões, mas deixo para uma segunda ronda. Muito obrigado.
Sr. Conselheiro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Relativamente à primeira pergunta que coloca, o que preconiza o SES sobre as opções europeias, faço minhas as palavras do Sr. Presidente da CPES. O SES é naturalmente um órgão que reúne sensibilidades muito diversas e é precisamente o valor que tem o facto de haver um esforço de todas essas sensibilidades procurarem construir entendimentos partilhados sobre matérias que são por vezes difíceis e polémicas. Eu creio que alguns passos vão sendo dados e as questões europeias é uma das áreas em que esses passos vão sendo dados efetivamente. O SES, não é de agora, tem-se pronunciado sistematicamente sobre aspectos específicos, mas com um impacto transversal sobre as perspectivas de desenvolvimento económico e social para o país, e que isto, no fundo, tem a ver quer com a primeira, quer com a terceira pergunta que coloca, ou seja, o que preconiza o SES sobre as opções europeias e consequências vê o SES dos saldos primários muito elevados. Para o SES é claro que aquilo que se prevê em termos de saldos primários para que se cumpram as regras europeias nos termos em que elas estão definidas atualmente, num quadro de dívida pública extremamente elevada e com condições de pagamento conforme aquelas que estão previstas, isto só seria possível através de um período longo de crescimento económico anémico e de uma política orçamental fortemente penalizadora do crescimento económico, da criação de emprego e da sustentabilidade dos serviços públicos. Independentemente das várias sensibilidades que estão representadas no SES, que têm posições diferentes sobre qual é o nível desejado de despesa pública, qual é o nível desejado de cobertura pelo Estado de um conjunto de serviços coletivos, existe um entendimento muito alargado no seio do SES de que estes saldos primários não se podem perpetuar e, portanto, em nome de um modelo de desenvolvimento sustentável, seja em termos económicos, seja em termos sociais e ambientais, é fundamental que o país procure encontrar modo de poder cumprir com os seus compromissos, sejam eles quais forem, sem ter de passar por este tipo de critérios. Quanto ao resto, poder-lhe dizer a minha opinião, mas creio que já a conhece bastante bem e não é para isso que eu aqui estou. No que respeita aos níveis de investimento público, o SES também já por por mais do que uma vez, se pronunciou sobre a necessidade de um investimento público funcionar como dinamizador da atividade económica, inclusive é como dinamizador do próprio investimento privado. O SES entende que o investimento público, ou reconhece que o investimento público tem um papel importante enquanto função de alavancagem sobre o conjunto da atividade económica, não pela sua expressão, mas pelo que pode, pelos efeitos de arrastamento que pode ter. De resto, houve vários elementos do SES de diferentes proveniências do ponto de vista institucional que chamaram a atenção, por exemplo, para o modo como a quebra do investimento público em Portugal em 2016 penalizou alguns investimentos privados importantes para o país no domínio, por exemplo, dos transportes. Por conseguinte, apesar, mais uma vez, de toda a diversidade de sensibilidades que estão representadas no SES, existe um entendimento muito alargado de que o investimento público não pode manter-se aos níveis tão historicamente reduzidos que tem tido nos últimos anos, sem prejuízo, obviamente, de haver uma preocupação permanente com a qualidade do investimento público, com o retorno social desse investimento, mas creio que não há grande divergência sobre o facto de os níveis atuais serem patentemente insatisfatórios.
Muito obrigada. Vamos passar então à segunda ronda e pelo PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, para além de algumas questões em concreto que vou referir, ao longo da audição nós ouvimos falar, e foi chamado essencialmente pelos partidos políticos que apoiam o governo, a questão da incerteza das restrições de 2016. Por outro lado, o início de uma trajetória. Nós já estamos aqui há algum tempo, portanto, e perceber as incertezas que existiram em 2016 e as restrições que existiram em 2016, comparado com as incertezas e com as restrições anteriores, é quase brincadeira de criança, perdoem-me a expressão. Aliás, mesmo em 2015, o Partido Socialista tem invocado a fase final do ano 2015 como uma quebra dos indicadores. Ó, senhores deputados, não há maior incerteza que as eleições no próprio país. Portanto, nós podemos invocar as incertezas todas do exterior, mas a primeira grande incerteza é a incerteza interna. Portanto, essa é a primeira grande incerteza. Portanto, e quanto a isso, não podia deixar de dar uma nota. Em relação também à questão do início desta trajetória, não, esta trajetória já se iniciou-se muito atrás. Em algumas situações, esta trajetória quebrou exatamente o ciclo que vinha, porque todo o ciclo dos principais indicadores estava a evoluir em trajetória positiva. Aliás, vamos às trajetórias, às incertezas. É nós pensarmos, nestes últimos anos, quando é que nós entramos em déficit excessivo? Entramos em déficit excessivo em 2009. Portanto, mais a seguir, em 2011, demos assistência financeira. Portanto, e a partir daí, cavámos um buraco de onde tivemos que sair. E estávamos a sair sustentadamente desde 2013. Aliás, o crescimento da economia, senhora deputada Margarida Marques, o governo previa, não foi nada modesto no crescimento da economia que previa 1,8 e teve 1,5, que é 1,5. Portanto, foi muito otimista nessa previsão. Portanto, em relação à dívida pública, nós conseguimos, pela primeira vez, estancar o crescimento da dívida pública em 2015, onde o governo depois conseguiu inverter aí sim a tendência. Foi que ela crescesse novamente. Portanto, em relação ao emprego ou desemprego, portanto, verificava sustentadamente uma melhoria dos indicadores. Portanto, não foi algo que surgiu em 2016. Portanto, aquilo que surgiu de positivo em 2016 foi sempre a somar àquilo que já existia de positivo. Em algumas circunstâncias, foi deteriorado. Portanto, em relação, por exemplo, ao prazo médio de pagamento, desde 2011 que vinham repetidamente cair o prazo médio de pagamento.
E para concluir, Sr. Deputado?
Subir essa situação. Portanto, deixar isso já agora muito rapidamente, também refletir um pouco na questão da dívida pública e um indicador social, porque nós ouvimos muitas das vezes aqui brandir as questões sociais. E o Conselho Económico e Social identifica aqui uma situação que diz que o elevado risco de pobreza dos desempregados, portanto, cresceu em 2016. Portanto, é claro, já agora, não é bem ir à página 26, portanto, e ver que o Conselho Económico e Social identificou que o risco de pobreza nos desempregados cresceu relativamente a 2015. Portanto, aquilo que se verifica não é o início de uma trajetória. Em alguns lados é a quebra de uma trajetória, mas por maus motivos e em mau sentido. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. E passo ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Margarida Marques. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria lembrar que estamos a discutir as contas do Estado de 2016 e estamos a fazê-lo já, começámos 2018. E estamos a discutir as contas do Estado de 2016, num ano em que pela primeira vez não houve orçamentos retificativos. E acho que isso é importante lembrar. Um segundo ponto relativamente à União Europeia. Eu gostaria de comentar a observação do Sr. Deputado Paulo Sá a propósito da questão do quadro político. O Sr. Deputado Paulo Sá podia ter tido razão, mas não teve. Ou seja, a propósito do quadro político e da reação da União Europeia ao quadro político. E, efetivamente, houve essa tentativa. Houve uma tentativa de descredibilizar esta opção política junto das instituições europeias. E houve essa tentativa por parte da família política que governou o país, da família política europeia cujos membros portugueses governaram o país no governo anterior. E efetivamente não conseguiram fazer passar essa ideia de que era um acordo político que não funcionava. E a prova disso é que Portugal não teve sanções, porque os indicadores que íamos apresentando manifestavam que havia uma expectativa positiva relativamente à situação orçamental em Portugal e não teve suspensão dos fundos estruturais. E eu gostaria de dizer o seguinte, é por isso que eu acho que esta referência do relatório do Conselho Económico e Social, em que se diz que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, que neste caso não é o Conselho Europeu, é o Conselho, adotaram muitas vezes diferenças visíveis face aos adotados relativamente a outros países da União Europeia. Não penso que Portugal se possa lamentar pelo facto de, em 2016, a Comissão Europeia ou o Conselho de Ministros terem adotado posições diferentes relativamente a outros países. Finalmente, é importante referir aqui, estamos a discutir a conta do Estado de 2016, é importante referir aqui que com a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo em 2017, nós passamos a beneficiar da cláusula de flexibilidade que não podíamos beneficiar nos anos anteriores. E, portanto, não podíamos beneficiar em 2016. E o recurso a essa cláusula de flexibilidade permite-nos, de facto, promover o investimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Paulino Ascensão. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu retomo esta questão das expressões da incerteza que se verificava no momento da aprovação do Orçamento de Estado para 2016 e das expressões das entidades internacionais, maiormente das europeias. Essas expressões, vistas agora à luz da execução dos resultados, parecem completamente descabidas. E a questão que se coloca é, afinal, o que é que aconteceu? Foram essas pressões exageradas? Houve excesso de zelo? Houve, eventualmente, outras motivações da natureza política e ideológica que estiveram na base da apresentação? Ou foram as circunstâncias, ou a conjuntura internacional, que se mudou de forma que se alterou tão profunda face àquilo que se perspectivava nesse momento da elaboração do orçamento? E uma outra questão para tentar clarificar a que já deixei na primeira ronda.
Portanto, perante esta realidade de um novo emprego que é, sobretudo, tem natureza precária, vínculo precário, baixa remuneração, a questão da demografia, a questão das assimetrias regionais dentro do país, a desertificação do interior e este foco no investimento privado, se este foco é um caminho que responde, que permite alterar os outros três aspectos, nomeadamente, ou se há aqui espaço, ou se há necessidade de apostar mais em investimento público, de apostar mais em setor privado, mas o setor cooperativo social é não lucrativo, é o terceiro setor previsto na Constituição, por ter essa natureza não lucrativa, tem, e vários estudos confirmam isso, está em razão no território, contribui para a coesão territorial, para a coesão social. Temos um exemplo concreto, que é o crédito agrícola, que é em muitas localidades do interior é a única instituição bancária presente. Portanto, é uma evidência de como entidades que são privadas, mas que não têm, não obedecem à lógica lucrativa, permite ter uma linha de atuação que combate os problemas do país. E, portanto, se há aqui o caso para ser reforçado o apoio das políticas públicas para este tipo de entidades e não excluí-las, como tem acontecido, e que o que faz com que algumas associações que já estão no terreno tenham que constituir uma sociedade ao abrigo do Código Comercial para conseguirem se financiar junto dos apoios do Estado. Obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. E passo a palavra ao CDS, a Sra. Deputada Cecília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que algumas intervenções suscitariam uma resposta da minha parte, mas eu acho que o Conselho Económico e Social veio aqui para nos dar a sua opinião e não exatamente para ouvir as nossas. Nós depois teremos uma hipótese de debater no plenário e, naturalmente, que os senhores dirigentes do Conselho Económico e Social, se tiverem interesse, seguirão, se não tiverem não seguirão, mas eu vou optar por utilizar este tempo que me resta por lhes fazer de facto uma pergunta e uma pergunta sobre um assunto que eu acho que vale a pena meditar e que até será possível, creio eu, chegarmos aqui a alguns consensos entre partidos. E esta pergunta tem a ver com uma coisa que disseram sobre o programa PERS, sobre o facto de, tanto quanto percebi, terem demonstrado algum espírito crítico quanto ao recurso regular a programas deste género, que são, no fundo, programas de regularização de dívidas fiscais e contributivas ao Estado. E se eu compreendi bem, a crítica tem a ver com isto, que é, se nós estamos de dois em dois anos ou de três em três anos a fazer programas extraordinários de regularização de dívidas ao Estado, eles quase se tornam num programa regular no fundo, de pagamento de dívidas ao Estado. Eu pergunto se é isto. E mais, na conta e no parecer do Tribunal de Contas, aparecia um dado, e o CDS, eu gostava de deixar isto claro, o CDS não foi contra a existência do PERS, mas propôs algumas alterações que nos pareceu que iam facilitar a vida às PMEs que quisessem aderir a este programa, mas uma das coisas que aparece nesta análise que é feita na conta ao programa PERS é que a receita com origem na chamada unidade de grandes contribuintes foi de 229 milhões de euros em 444, sendo que apenas os 10 contribuintes maiores foram responsáveis por quase metade da receita, 199 milhões de euros. Eu sei que isto acontece também pelo facto, lá está, por serem grandes contribuintes, é normal que tenham um grande contributo. O que eu pergunto, e relacionava isto com a crítica que vi o Conselho Económico e Social fazer aos benefícios fiscais, até que ponto é que estes programas, mesmo quando desenhados, não foi o caso deste, mas mesmo quando desenhados, pensando em PMEs, acabam no fundo por ser uma ocasião que é aproveitada por grandes contribuintes. Eu gostava de deixar deixar claro que não nos move nada contra os grandes contribuintes, mas quando se desenham medidas que são pensadas sobretudo para aqueles que mais dificuldades têm ou mais dificuldades de tesouraria em pagar ao Estado, se depois elas são aproveitadas, é sobretudo pelos grandes, então há aqui alguma coisa que não está a bater certo entre o objetivo da medida e depois a sua aplicação na prática. E aproveitava a ocasião também para perguntar, porque não encontrei isso no relatório, mas se há alguma avaliação do Conselho Económico e Social quanto à medida de reavaliação de ativos que foi levada a cabo também neste ano de 2016. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, por último, o Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu voltava muito rapidamente às questões das ingerências, pressões e chantagens da Comissão Europeia, porque durante anos as instituições da União Europeia tentaram vender a teoria da inevitabilidade. Não havia outro caminho que não fosse o caminho da liquidação de direitos sociais e laborais, que não fosse a redução de rendimentos de trabalho ou a privatização de empresas públicas e por aí fora. Não havia alternativa. E qualquer outro caminho que se tentasse seguir, mesmo que divergisse um pouco, levaria ao desastre, ao afundamento da economia, aumento do desemprego e, inevitavelmente, um segundo resgate ou a situações catastróficas para o país. E a partir das eleições de outubro de 2015, o que se mostrou é que essa teoria da inevitabilidade era falsa. Há outras opções. E a opção, a alternativa a liquidar direitos sociais e laborais é não liquidar esses direitos laborais e reforçá-los. A alternativa a reduzir os rendimentos de trabalho é aumentar os rendimentos de trabalho. A alternativa a privatizar as empresas públicas é assumir o controle das empresas públicas. E a verdade, as medidas foram tomadas nos últimos 2 anos, não levaram ao desastre que se anunciou, pelo contrário, levaram à recuperação económica, à diminuição da taxa de emprego, criação de emprego e uma melhoria ainda que limitada das condições de vida dos portugueses. Ou seja, há outros caminhos. E naquele período que a União Europeia tentou fazer, as instituições da União Europeia, em coro, foi tentar condicionar as opções de Portugal e tentar evitar que seguíssemos por esse caminho. A questão agora das parcerias público-privadas que referem no parecer. Os encargos são muito elevados e o relatório, o parecer do SES, aponta um caminho para a diminuição desses encargos por via da renunciação dos contratos de parceria público-privada e, em particular, a diminuição das taxas internas de rentabilidade que o parceiro identifica como sendo excessivamente elevadas em algumas situações. A verdade é que tem havido renegociação de contratos de parcerias público-privadas que ou não mexem na taxa interna de rentabilidade ou mexendo a diminuem apenas ligeiramente e, em regra geral, elas são muito elevadas e isso depois traduz-se em encargos que em 2016 será da ordem de 1.500 milhões de euros e que até ao final dessas parcerias público-privadas irão atingir globalmente dezenas de milhares de milhões de euros. E a pergunta que lhes queria perguntar é, havendo este reconhecimento de que as taxas internas de rentabilidade são muito elevadas, excessivamente elevadas, que elas devem e podem ser reduzidas por via da renegociação, o que é que tem impedido nestes anos todos que essas taxas internas de rentabilidade tenham sido diminuídas por via das sucessivas renegociações que decorreram e ainda estão a decorrer nas parcerias público-privadas? Há aqui um mistério, o diagnóstico do problema existe, mas depois nunca não resulta em nada e essas taxas mantêm-se elevadas. Há uma questão na conta geral do Estado que nos suscita alguma preocupação e que o SES não aborda no seu parecer, que é a questão das dívidas fiscais e do montante muito elevado de prescrições de dívida fiscal que, ano após ano, vão ocorrendo. E, em 2016, de acordo com a análise e o parecer do Tribunal de Contas, teria havido uma prescrição de dívida fiscal superior a 1.000 milhões de euros, que é da mesma ordem de grandeza das prescrições de dívidas fiscais de anos anteriores. Ou seja, todos os anos, cerca de 1.000, um pouco mais de 1.000 milhões de euros, de dívida fiscal prescreve, portanto, é dívida não sendo cobrada, não se vai trazer nunca em receita fiscal e, portanto, não vai estar disponível no orçamento para fazer face às necessidades orçamentais do país. O parecer não aborda esta questão em concreto, mas queria perguntar se tiveram alguma discussão sobre esta matéria, como é que avaliam este problema da prescrição da dívida fiscal, em particular um montante muito elevado, e que medidas consideram que deveriam e poderiam ser adotadas no sentido de mitigar este problema, eliminar, idealmente ser eliminar, mas pelo menos mitigar este problema, de forma que não houvesse prescrição de dívida fiscal ou que a prescrição fosse num montante substancialmente inferior àquele que foi registado, por exemplo, em 2016. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, Sr. Relator. 10 minutos, mas flexíveis.
Muito bem, muito obrigado uma vez mais. Começando então pela Sra. Deputada Margarida Marques. Há duas coisas diferentes neste parecer e que refletem a sensibilidade generalizada entre os conselheiros do SES no que respeita à posição da Comissão Europeia face a Portugal. A primeira é uma percepção, e creio que é muito difícil de desmentir, que a reação da Comissão e do Conselho, e agradeço o reparo sobre a formulação, no início de 2016 foram reações despropositadas, penalizadoras da percepção internacional sobre Portugal, que não ajudaram à evolução da situação económica e social no país e que a história vem mostrar que eram efetivamente descabidas. É óbvio que a posteriori é sempre mais fácil dizê-lo, mas essa era já a percepção na altura de que havia um partido da Comissão em relação ao novo governo. Se há ou não uma atitude distinta da Comissão e do Conselho e das lideranças europeias em geral em relação a Portugal face à atitude que tem perante outros países, creio que houve momentos em que ficou claro que países grandes tinham tratamentos distintos. A França teve La France et la France, que a Itália teve um tratamento distinto no período, e nesse sentido há uma percepção sobre essa atitude por parte da Comissão que leva os conselheiros do SES a introduzir este elemento aqui. No que respeita ao PERS e a referência da Sra. Deputada Cecília Meireles, esse foi um dos pontos mais interessantes para mim enquanto relator, porque não foi fácil encontrar uma formulação em que toda a gente se revisse no âmbito do SES. Bom, para sumarizar, eu diria o seguinte: existe, não é possível chegar a um acordo no SES sobre a indesejabilidade deste tipo de medidas. Isto é, há uma parte importante do SES, dos membros do SES, que considera que este tipo de medidas, em certas circunstâncias, podem ser justificadas, são adequadas. Existe, de uma forma muito generalizada no SES, a percepção de que existe o chamado risco moral sério em torno de medidas desta natureza, que não está a ser devidamente acautelado e que precisa de ser acautelado não por este governo, mas pelo conjunto das instituições nacionais e pelos vários governos de uma forma intertemporal, porque isto tem muito a ver com expectativas, isto é, a ideia de que mais cedo ou mais tarde, não vale a pena pagar porque mais cedo ou mais tarde poderemos beneficiar de alguma espécie de amnistia, é algo que não desapareceu da sociedade portuguesa, e esse é um aspecto que o conjunto dos membros do SES considera que é prejudicial e que deve ser combatido independentemente da ausência de consenso sobre a desejabilidade deste tipo de programas em concreto. E também o facto de haver a concentração de vários tipos de despesa fiscal num grupo restrito de beneficiários, está explicitado no documento. De facto, essa discussão não foi tida especificamente em relação ao PERS, houve uma discussão interna ao SES sobre o facto de haver, por parte de alguns elementos do SES, a sugestão de que há evidência de que houve entidades beneficiárias do PERS que não tinham necessidade de recorrer a este tipo de mecanismos de regularização das obrigações fiscais e contributivas. Mas isto não é uma opinião que seja consensual dentro do SES, apenas Não, eu digo no seio do SES, na discussão que tivemos internamente, não foi possível chegar a uma formulação sobre isso. Isso não surge no texto por causa disto, sendo que há uma preocupação em garantir que, por exemplo, o tratamento dos juros não deixa de merecer um tratamento justo e, portanto, que os juros devidos sejam efetivamente pagos. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Sá, no que respeita à prescrição das dívidas fiscais, é um tema que eu creio que o SES terá já discutido noutros parceiros, não foi tema Quer dizer, é impossível tratar tudo. Esse tema não foi especificamente tratado no âmbito da discussão deste parecer. Eu queria chamar a atenção em relação às PPPs. O SES reconhece e congratula-se pela renegociação dos contratos de PPPs, não obstante, aquilo que se constata é que em 2016 a despesa com PPPs ficou acima do que estava orçamentado. Isto pode ser simplesmente em 13 milhões de euros. Portanto, isto pode significar simplesmente uma expectativa porventura demasiado otimista sobre o impacto das renegociações. Não sabemos, porque mais uma vez a Conta Geral do Estado não torna claro porque é que este desvio houve, mas tendo em consideração que a renegociação dos contratos surge no debate parlamentar entre a maioria que suporta o Governo, no programa do Governo, como uma questão central para a legislatura, o facto de em 2016 não ter havido uma diminuição e até ter havido um ligeiro aumento nos gastos acima do que estava previsto, é um aspecto que o SES entendeu que deveria sinalizar, considerando o SES como tem vindo a considerar, que esta questão da rentabilidade dos contratos continua a fazer pouco sentido e a merecer grande atenção.
Muito obrigado, Sr. Relator, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer às senhoras e senhores deputados todo o conjunto vasto de perguntas. Na segunda ronda, não consigo encontrar uma pergunta que nós possamos especificamente responder. Não podemos responder à questão o que é que pensamos das medidas de reavaliação de ativos. Elas não estão na Conta Geral do Estado de 2016. Também não conseguimos ter opinião sobre 1,0 milhares de milhões de dívidas fiscais prescritas. É uma matéria que, enfim, cada um de nós terá certamente o seu ponto de vista, mas não foi objeto do nosso parecer. Em relação às parcerias, acrescentando alguma coisa àquilo que disse o Sr. Conselheiro Relator, foi talvez a primeira vez nos parceiros. O parceiro do SES no passado, quer sobre o orçamento, quer sobre a conta, têm falado bastante de parcerias, das PPPs, das parcerias público-privadas. E normalmente é para o SES se queixar de que há sempre, não se sabe quanto é que vão custar, há uma diferença grande entre a previsão e a realização. Bom, e isso tem a ver com a natureza intrínseca das parcerias. Elas têm a ver com várias coisas, vários fatores. Primeiro, nem sempre as amortizações são, digamos assim, têm as mesmas taxas ao longo dos períodos de vida. Em segundo lugar, as parcerias por vezes são renegociadas quando há novos pedidos ou novas exigências. Chama a atenção, por exemplo, para o caso da saúde, onde há inclusão de serviços que não estavam previstos nos contratos iniciais, e isso se traduz naturalmente em necessidade de ajustamento, de correção económica do conteúdo da parceria. E por outro lado, há uma coisa que se chama renegociação das parcerias, e que no passado é uma expressão que tem sido utilizada, muito utilizada no passado, e eu creio que com alguma incorreção. A maior parte das renegociações de que temos conhecimento foram renegociações de adiamento de serviços, nomeadamente a manutenção, não é? No caso das parcerias rodoviárias. É evidente que eu não me parece que a expressão renegociação seja uma expressão muito adequada a um adiamento, a uma passagem para mais tarde da responsabilidade que há de surgir mais tarde, certamente, ou passagem para outrem, para outra entidade, nomeadamente a entidade do Estado, dos encargos com a manutenção. E, portanto, mas temos usado, temos a todos caído naquilo que eu considero um erro, de considerar isso renegociações. O que pela primeira vez, num parecer do SES, há uma referência muito expressa, que é neste parecer, à revisão das taxas internas de rentabilidade. Esta é uma matéria que, embora seja uma só frase, lá está, mas a verdade é que esta é a primeira vez que esta matéria é referida. E quanto ao resto, quanto aos argumentos em relação às parcerias e aos argumentos já expendidos sobre o PERS, não posso senão louvar-me nas palavras do Sr. Conselheiro Relator e lembrar uma vez mais que estes equilíbrios de redação são exercícios, como o Sr. Presidente classificava há pouco, exercícios de diplomacia de escrita, que são difíceis, não é? Como, em princípio, toda a função diplomática. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Políticas Económicas e Sociais. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Relator. Agradeço a disponibilidade para responderem aqui exaustivamente às questões colocadas por todos os grupos parlamentares e esperemos que no próximo exercício orçamental, como disse há pouco o Sr. Presidente, como foi já aqui referido, que possamos já ter discutido a Conta Geral de Estado do ano 2017. Vamos fazer votos para que isso aconteça. Seria de grande utilidade todas as instituições que se pronunciam sobre a Conta Geral do Estado têm manifestado essa preocupação. O tempo tem vindo a diminuir, o hiato entre o orçamento, a Conta Geral do Estado e os pareceres e esta discussão no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa tem vindo a diminuir. Nós podemos sossegar, estamos num sentido positivo nessa matéria nos últimos anos, mas é preciso muito mais do que isto, é preciso poder discutir a Conta Geral do Estado antes da discussão do orçamento. Nós estamos no âmbito da Comissão de Orçamento, de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, estamos a trabalhar no sentido de criar melhores condições não só para a discussão do orçamento, como também da Conta Geral do Estado, e nomeadamente no que diz respeito à transposição de todas as medidas, à regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental, por um lado, que já tem todos os prazos esgotados, ultrapassados, manifestamente ultrapassados, e temos efetivamente um grupo de trabalho para essa matéria e temos também um compromisso de mesa e coordenadores para precisamente criarmos melhores, debatermos e criarmos melhores condições para a discussão do orçamento. E uma delas é precisamente a discussão da Conta Geral do Estado antes do orçamento, mas não só. O orçamento tem acontecido em períodos, a discussão e votação do orçamento tem acontecido em períodos muito curtos e cada vez mais curtos, na medida em que cada vez há mais propostas de alteração. Este ano tivemos 617 propostas de alteração, das quais 200 e tal foram aprovadas, e são propostas de alteração que depois passam por substituição dessas propostas de alteração e que têm que ser vistas em prazos noturnos, muitas vezes pelos grupos parlamentares, e isso não dá saúde ao orçamento, naturalmente, e portanto temos que fazer um esforço no sentido de criar melhores condições para a discussão destas matérias, que são importantíssimas porque devem projetar, devem ser olhadas não como um mero orçamento, mas como um orçamento acompanhado das grandes opções do plano, que nos dê uma perspectiva de business plan para os próximos anos, para onde queremos levar o país. Muito obrigada pela colaboração, sempre muito útil. E esperemos que no próximo ano estejamos aqui antes do orçamento. Muito obrigada.